UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Às 10h43, faltando 17 para as 11. Bom dia, Dani. Bom dia, Lolis. Nós estamos vivendo um momento aqui dentro do Conexões de acompanhar as questões da sociedade brasileira, vivendo agora nesse momento completamente diferente. E nós já conversamos com vários cientistas políticos, com sociólogos, né? Agora vamos conversar, vamos trabalhar um pouco em cima da área de economia, já abordando aqui a questão econômica com diversos pesquisadores aqui da universidade. Vamos conversar agora com o professor Thomas Bustamante, da Faculdade de Direito. Bom dia, professor.
Bom dia, Francisco.
Professor, é um momento que o judiciário assumiu um papel de protagonista também, um dos principais atores hoje. Como é que o senhor avalia isso, professor?
Eu avalio com muita preocupação, Pacífico, muita preocupação, porque o único capital político e moral que o judiciário tem para poder atuar numa democracia é a sua imparcialidade, é a inércia característica, né, que o torna legitimado a exercer o controle sobre o sistema político, sobre o sistema eleitoral. No Brasil, nós temos uma justiça, diferentemente do que acontece no resto do mundo, né? Nós temos uma justiça eleitoral muito forte, nós temos um sistema de controle na Constituição muito que estava funcionando muito bem até agora. O judiciário no Brasil, ele goza de uma... Tanto o judiciário quanto o Ministério Público, numa medida um pouco menor, mas também bastante significativa, a Polícia Federal, eles gozam de uma autonomia, funcional e de uma autonomia, inclusive orçamentária, no caso do judiciário do MP, né, que colocam ele numa posição bastante privilegiada para exercer o controle jurídico sobre a política, né, de modo geral.
Professor Thomas Bustamante, uma coisa que eu gostaria de também ver com vocês, aí, se eu puder nos ajudar a entender. Nós temos várias fases dentro da justiça. Tem a primeira instância, a segunda instância e, por último, o Supremo, né? Uhum. Como que a atuação dessas, principalmente a partir das investigações sendo conduzidas lá em Curitiba, e a ação, que tudo sobe para o Supremo, né? Como é que o senhor avalia, por exemplo, essa separação? Por que que isso está ocorrendo dessa forma?
Na verdade, nós temos uma série de problemas, né? Porque eu acho que o principal problema da Operação Lava Jato, por exemplo, é que ela não tem sofrido o controle processual necessário pelas instâncias superiores. Existe uma omissão do Tribunal Regional da Quarta, Regional Federal da Quarta Região e do próprio STJ em relação a qualquer ato do juiz Sérgio Moro nesse processo. Quer dizer, a Lava Jato, como ela funciona? Como ela surgiu, né? Ela surgiu para apurar um cartel das principais empreiteiras no Brasil, que, num esquema de compra, pagamento de propina para celebrar contratos vantajosos com o poder público. Quer dizer, existia um esquema de corrupção que pagava mais ou menos 3% do valor dos contratos celebrados com a Petrobras para essas empresas, e esse dinheiro era repassado para os agentes políticos. E o problema é muito maior do que parece, né? Porque esse dinheiro parece ter sido utilizado para financiar o sistema político como um todo, para financiar as eleições, não só o que essa delação premiada da Odebrecht revela, essas planilhas, né? Que todos os partidos recebiam dinheiro desse esquema. Em todos os níveis, eram feitas doações, acredito que a maioria delas não declaradas, né? E o sistema político era financiado com o dinheiro da corrupção. Quer dizer, então, isso é um problema que já vem sendo denunciado há muito tempo, é um problema que a gente enfrentou quando discutiu a reforma política, é um problema que o próprio Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se pronunciar sobre ele quando julgou inconstitucional a lei que hoje permite, né, as doações de empresas para partidos políticos e candidatos, né? E isso não foi resolvido. Ou pior, o Cunha tentou resolver isso da pior forma possível naquela reforma política, que era restabelecer a regra geral do financiamento privado. Quer dizer, mas voltando um pouco ao cerne da sua pergunta, a Lava Jato ela tem um grande potencial para limpar a política brasileira, para combater essa corrupção, mas, por outro lado, ela revela um problema que a gente precisa combater, que é uma descentralização exagerada do judiciário, na medida em que as instâncias de controle para garantia do processo legal não estão funcionando. Não estão, quer dizer, cada vez que ocorre uma prisão ilegal, que ocorre um vazamento seletivo para a imprensa, cada vez que ocorre uma condução, como no caso do Lula, uma condução coercitiva fora dos padrões ou fora das hipóteses previstas na legislação, cada vez que ocorre a divulgação de uma gravação que não tem nenhuma repercussão para o processo, os mecanismos de controle do Poder Judiciário, da segunda instância, deveriam ser acionados e funcionar rapidamente, né? Deveriam funcionar de maneira a garantir o maior bem que o próprio judiciário tem e que é a fonte de toda a sua autoridade, que é o devido processo legal, que é o respeito pelo Estado de Direito, que é o respeito pelas garantias, que é a imparcialidade. Na medida em que começa a haver apuração seletiva de crimes, na medida em que começa a haver um objetivo político na persecução do criminal, né? O judiciário perde muito de sua autoridade e de sua legitimidade. E com isso, o Estado de Direito começa a desmoronar. E a gente a segurança jurídica deixa de existir. E é aí que talvez seja o grande problema, né? Imagine um judiciário, ou um membro do judiciário, ou dois ou três, que começam a agir por motivação política, que começam a agir para insuflar a população, para desestabilizar o governo, né, para punir alguns de maneira mais rigorosa e outros de maneira mais branda. Eu desculpe a minha franqueza, mas eu não consigo encontrar nenhum outro propósito daquela divulgação pelo juiz Sérgio Moro de uma conversa com a presidente da República, entre a presidente da República e o presidente Lula, nenhum outro propósito senão o de desestabilizar o sistema político, senão o de causar convulsão social, senão de dar munição para movimentos golpistas que existem hoje no Congresso Nacional, senão em atuar politicamente sem ter mandato, sem ter nenhum justo título para exercer esse tipo de conduta, né?
10 para as 11, eu estou conversando com o professor da Faculdade de Direito, Thomas Bustamante. Professor Franco, desculpa a franqueza, não, ainda bem que o senhor está sendo franco para colocar as questões, né? Professor, diante dessas avaliações, o senhor que é da área de Direito, que é da Universidade, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele não poderia atuar, não? Ou por que eles estão inibidos? Será que aquilo que o ex-presidente Lula falou, as instituições estão sendo oprimidas?
Eu acho que o grande problema, sobre o CNJ, por ele, como a explicação para o fato de ele não estar atuando, eu desconheço, mas eu reputo como grave isso, porque o CNJ foi criado com uma promessa de ter um controle, inclusive externo, do judiciário, né? O CNJ é composto não apenas por juízes, os juízes têm uma minoria lá dentro, a Câmara indica, o Senado indica membros, né? O Ministério Público, quer dizer, você tem um controle externo ao judiciário. Quer dizer, se tem alguém que poderia coibir eventuais abusos do poder judiciário, seria o CNJ. E por que ele não está funcionando é algo que simplesmente eu desconheço. Quer dizer, e vejo isso com uma profunda decepção, porque era uma instituição na qual a gente botou muitas das nossas esperanças para evitar que acontecesse justamente aquilo que está acontecendo. Agora, se você me pergunta... Agora, outra parte da sua pergunta, para além do CNJ, o judiciário tem que botar o dedo numa ferida que agora está exposta para toda a sociedade brasileira, que é o excessivo corporativismo. O excessivo corporativismo dentro do judiciário. O judiciário me parece uma instituição que encara qualquer crítica como uma grande ofensa. Isso não é saudável em uma democracia. Qualquer crítica que se faz à conduta de um ou outro juiz é percebida, é digerida pelas associações que representam os magistrados, tanto a associação que representa os magistrados da Justiça Estadual, quanto a associação que representa os magistrados federais, quanto a associação que representa os juízes do trabalho, é digerida como uma grande ofensa, né? E a democracia não funciona sem crítica, a democracia não funciona sem essa dialética, sem essa troca de argumentos. As críticas são boas para o judiciário. E o que tem acontecido é que o judiciário, de certa maneira, ou pelo menos grandes associações representativas do judiciário, têm acobertado o Moro. Não tem outra palavra para explicar isso. Eles têm reagido com uma defesa veemente do Moro e têm focado em determinados aspectos isolados. Eu vou dar um exemplo aqui, agora não mais em relação à conduta das associações de magistrados, mas a decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a nomeação do ex-presidente Lula para chefe da Casa Civil. Aquela decisão é um mar de incoerências. Nós temos até, eu recomendo a leitura para o ouvinte, de um artigo postado por um colega meu, professor da casa, chama Emílio Peluso, no Jota. Jota é um informativo jurídico que tem por aí, sobre as incoerências do ministro Gilmar Mendes naquela decisão. O ministro Gilmar Mendes, ele desconstrói todos os argumentos que ele próprio, ao longo da vida dele inteira, aduziu sobre a imparcialidade do judiciário, sobre a condução coercitiva, sobre o vazamento de grampos e de escutas por parte do judiciário, né? Ele atua de maneira absolutamente seletiva e fundamenta a sua decisão no conteúdo da gravação, né? Deixando completamente de lado o fato de a gravação ter sido uma gravação ilícita, uma gravação que não poderia ter sido divulgada por uma série de fatores, né? Não precisamos entrar agora nesse momento, né?
Professor, só para a gente já chegando ao final, só é que o senhor me alertou por uma questão que o senhor coloca muito bem, da insegurança jurídica. Uhum. Todas essas decisões que estão sendo tomadas, principalmente em primeira instância, e quando elas estão sendo julgadas, subirem para as instâncias superiores, os recursos podem ser anuladas?
Podem. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal hoje se encontra numa encruzilhada, né? Se encontra extremamente pressionado, né? E a única segurança que ele tem para decidir de maneira a não gerar o caos é a lei, é o direito. Ele tem que cumprir fiel e estritamente a lei. Ele tem que agir, quando provocado, com a mais absoluta imparcialidade e o mais absoluto distanciamento das paixões políticas. Foi muito criticada aí a decisão do ministro Teori Zavascki, né, que finalmente colocou colocou claramente a ilegalidade da conduta do juiz Sérgio Moro na divulgação dessas gravações entre o presidente da República e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a reação da sociedade, começam a aparecer já bonecos infláveis do Teori, como se o Teori fosse um grande protetor do governo Dilma Rousseff e do Lula, né? Como se tivesse implicado em golpes, em grandes manobras, né, políticas para salvar esse governo, quando na verdade é exatamente o contrário. O Teori é um ministro extremamente técnico, extremamente ponderado, que decide de maneira a preservar a independência e a separação entre os poderes, e causa muita preocupação essa reação que a sociedade, que alguns setores radicais da sociedade, alguns setores inflamados têm contra o próprio judiciário. Parece que o judiciário, quando ele decide contra o PT, e aí eu não tenho nenhuma razão aqui para defender o PT nessa entrevista, eu quero defender a legalidade. Se os membros do Partido dos Trabalhadores forem, se for apurado, né, desvios na parte criminal por parte deles, eu quero mais é que eles sejam punidos com todo o rigor que a lei prevê, mas eu não quero que esse escândalo de corrupção, que é um escândalo ecumênico, é um escândalo que atinge a todos, E é um escândalo que deriva das próprias regras do processo eleitoral. As regras não permitem que ninguém seja eleito sem que ele entre em esquemas de financiamento muito pouco lícitos, né? Muito pouco corretos, né? Muito pouco limpos, né? Mas eu não quero também que o PT seja crucificado, eu não quero que se use esse escândalo como um pretexto para um golpe de Estado. O que mais chama atenção, agora já falando sobre o processo de impeachment em si, é que assim, a nossa legislação tem uma falha estrutural, uma falha que deriva das mazelas do nosso presidencialismo de coalizão, né? O motivo pelo qual há um processo de impeachment na Câmara dos Deputados é um motivo ridículo. A presidente teria atrasado repasses para a Caixa Econômica Federal e para o Banco do Brasil no pagamento de verbas destinadas a programas sociais do governo. Quer dizer, é como se eu, na minha casa, atrasasse o pagamento de uma conta de luz e pagasse juros no cheque especial. Eles diriam que isso é uma operação financeira não autorizada. Olha, isso é uma leitura absolutamente ortodoxa, uma leitura absolutamente neoliberal até das finanças públicas. Ela obriga o superávit e criminaliza qualquer política econômica que caminhe no sentido diferente. Quer dizer, não me parece que qualquer pessoa, qualquer observador técnico imparcial possa concordar com a tese de que pedalada fiscal é uma razão para impeachment. O que nós temos aqui são uma sucessão de pretextos para impeachment, e nós temos realmente, no nosso sistema jurídico, tal como ele funciona hoje, a última palavra sobre o impeachment é do Congresso Nacional. E me parece que eles estão determinados a caçar o presidente da República por qualquer razão que eles inventarem, né? E nesse jogo, nesse contexto, um processo que não tem nada a ver com o que está sendo discutido no processo de impeachment, que é esse da Lava Jato, vai sendo utilizado como munição, né, para críticas que deveriam ser a todo o sistema político, que deveriam ser tratadas de maneira estrutural e que são dirigidas especificamente a um governo. Eu vejo isso com muita preocupação, vejo indícios de uma ruptura institucional, um golpe, não tem outra palavra, o que está acontecendo aqui é um golpe. E o que mais chama atenção é que antes do golpe ser dado, vários pequenos golpes ou pequenas ilegalidades, né, vão sendo distribuídas pelos juízes Sérgio Moro, não pela Lava Jato. Várias pequenas ilegalidades vão sendo toleradas, vão sendo seletivamente pinçadas, de uma maneira que deixa a gente muito preocupado, porque se isso for generalizado, não há governo que resista no Brasil. Qualquer governo que perca a maioria, qualquer governo que sofra uma oposição por parte de alguns setores do judiciário, duvido que a maioria do judiciário genuinamente concorde com esse procedimento que está sendo tomado pelo Sérgio Moro. Muitos juízes estão se manifestando, outros estão silenciosos, porque tem medo, ou porque não querem se voltar contra os colegas, ou porque acham que não é o papel deles denunciar essas coisas, né? Mas eu duvido que a maioria do judiciário compactue com esse tipo de ilegalidade, porque eles sabem que isso é um tiro no pé. Se não for coibido esse comportamento denuncista, essa partidarização do poder judiciário, quem vai sofrer muito vai ser o próprio judiciário nos próximos anos. Ele vai perder, inevitavelmente, algumas de suas prerrogativas que não estão sendo bem usadas nesse momento.
Obrigado, professor Thomas Bustamante, da Faculdade de Direito. Eu tenho certeza que nós voltaremos a falar sobre esse tema, porque eu acho que esse momento ainda vai se estender por um tempo mais. Encontrei o artigo do professor
Emílio Peluso.
Emílio Peluso, Neder Meyer. A coxa de retalho de Gilmar Mendes está no jota.uol.com.br. Professor Thomas Bustamante, muito obrigado pela sua atenção. Estamos à disposição sempre que o senhor quiser conversar conosco também.
Eu que agradeço pela atenção e espero que a gente tenha conseguido esclarecer algumas coisas que estão acontecendo por aí.
Com certeza, muita coisa.
Muito obrigado e um forte abraço.
Um bom dia. 11:02. Thank you.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.